Bom dia, senhoras e senhores. A ADMS sente-se honrada em receber mantenedores, dirigentes, professores, representantes do Ministério da Educação e demais convidados para a realização das exposições e dos debates da manhã de hoje. Na primeira parte dos trabalhos, contaremos com a participação do professor Marcelo Machado Feres, que abordará o tema Pronatec, oportunidade para as IEs particulares. Na segunda parte, após o intervalo, ouviremos o professor Domingo Hernandes Penha, que fará uma análise da crise mundial e da crise brasileira, que mundo é esse em que estamos vivendo e para onde é que a realidade está nos levando. Dando início às atividades, destacamos a importância do Pronatec para as instituições particulares e essa oportunidade ímpar de reunir as duas partes interessadas, o Ministério da Educação e as IES, com o objetivo de esclarecer dúvidas e colocar as questões dos participantes em relação aos seguintes aspectos: processo de inscrição, requisitos dos candidatos, Bolsa Formação, FIES Técnico, Sistema Nacional de Informação da Educação Profissional e Tecnológica, o SISTEC, vantagens e benefícios para o setor privado. Convidamos para compor a mesa e coordenar os trabalhos o professor Gabriel Mário Rodrigues, presidente da ADMS. Convidamos também Marcelo Machado Feres, diretor de integração das redes de educação profissional e tecnológica, CETEC-MEC. Convidamos ainda os vice-presidentes da ABMS, professora Carmen Luiza da Silva, professor Getúlio Américo, se ele se encontra na sala, o professor José Janguier Bezerra Diniz e Fabrício Vasconcelos Soares, o diretor-geral da ABMS. Informamos que após as exposições, os participantes terão a oportunidade de colocar seus questionamentos sobre os temas abordados. Lembramos que o nosso seminário é transmitido ao vivo pela internet e pedimos que as falas sejam feitas apenas com o uso do microfone. Agradecer a participação de todos, convido para fazer uso da palavra o professor Gabriel, que dará início aos trabalhos.
Bom dia para todos. Satisfação imensa de receber vocês aqui na BMS, mais uma vez, né? E na manhã de hoje, com dois temas relevantes. Um, do professor Marcelo Machado Feres, que é diretor de integração das redes de educação profissional e tecnológica da CETEC do MEC. E do professor Domingo Hernandes Penha, que falará sobre a problemática atual no mundo e no Brasil. Para iniciar imediatamente a sessão, eu convido o professor Marcelo Machado Feres para fazer a sua exposição. Você tem 30 minutos, né? Foi avisado, né? 30 minutos, né? E depois nós teremos um debate.
Bom, inicialmente, muito bom dia a todos e a todas, né? Gostaria de cumprimentar aqui aos membros da mesa, na pessoa do professor Gabriel Rodrigues. Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de podermos discutir um pouco sobre os impactos do Pronatec nas instituições de ensino superior privadas. A gente preparou aqui uma apresentação que vai permitir que a gente possa objetivar aqui talvez alguns dos pontos que são mais comuns de dúvida nesse processo, que tem um impacto significativo no nosso entendimento em termos de política pública para a educação profissional, que é o Pronatec, e seguramente isso também impacta até mesmo as instituições de ensino superior. Então, vamos aqui dar sequência com o objetivo de procurar trazer para os senhores e senhoras aqui presentes quais são as possibilidades, potencialidades que o Pronatec traz para aquelas instituições que entenderem que a oferta de ensino técnico possa se integrar à oferta de ensino superior nas suas instituições. Vamos então aqui, por favor. Eu me encontro aqui. Dá um apoio aqui para começar. Qual é o botão aí? E para onde que eu aponto? Foi. Tá bom. Obrigado. Bom, então nosso ponto de partida para que vocês compreendam até a questão da motivação com relação ao Pronatec, nós temos alguns dados que mostram claramente que a educação profissional no Brasil, e aqui não vou, por questão de objetividade, relatar muito questões históricas, mas um dado bem objetivo. Nós temos cerca de 6,7 milhões, arredondando 6,8 milhões de estudantes no ensino superior, contra 1,4 milhão de estudantes no ensino técnico. Então isso mostra que há uma distorção, e ela é histórica, e isso se soma a uma carência imensa que nós temos hoje de formação qualificada, sobretudo de profissionais de nível médio. Além desse dado, nós temos ainda o fato de que cerca de 7 milhões, se a gente observar em termos de crescimento da educação técnica, arredondando 1,4, nós temos ainda cerca de 7 milhões e meio de jovens que terminaram o ensino médio e mesmo tendo concluído o ensino médio, não ingressaram no ensino superior. Então, o Pronatec se coloca como uma alternativa para esses jovens que não avançam, e eu estou falando especificamente de 18 a 24 anos, que não avançaram para o ensino superior por enquanto. E aí, muitas das vezes, a oportunidade de uma educação técnica, com uma formação cerca de 1 ano e meio, 2 anos, pode potencializar para esse jovem uma empregabilidade em menor espaço de tempo. Então, esse é o número, se a gente considerar por cada uma das faixas etárias, ou por cada uma das idades, né? E é aí que nós queremos alcançar por meio de cursos profissionalizantes, que nós chamamos de cursos técnicos subsequentes. Então, o que nós temos como objetivo do próprio Pronatec, né? Que foi criado em 2011 e originalmente não previa a participação de instituições de ensino superior privadas. Ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, ampliar e diversificar a oferta de educação profissional e tecnológica gratuita no país, integrar programas, projetos e ações de formação profissional e democratizar as formas de acesso à educação profissional a públicos diversos. Agora foi. Então, o que nós temos aqui caracterizando as iniciativas do Pronatec? Nosso destaque aqui para vocês é referente a algumas das iniciativas do Pronatec. Mas o Pronatec, no seu conjunto, ele é uma espécie de guarda-chuva de iniciativas que envolvem a educação profissional no país. Algumas das iniciativas já funcionavam anteriormente ao início do Pronatec, mas continuam compondo esse esforço de crescimento da oferta de educação profissional. Então são elas, a própria expansão da rede federal, né, que são os institutos federais, que estão num crescente aí para que se possa ampliar as oportunidades, sobretudo com o processo de interiorização no país. Também o programa Brasil Profissionalizado, que diz respeito também à expansão física da rede de educação profissional, só que aí mais especificamente para os estados, então por meio de financiamento, né, do governo federal, para que sejam criadas, ampliadas e reformadas escolas técnicas. A Bolsa Formação, que é o que nós vamos nos deter aqui nessa discussão, né? E a Bolsa Formação, ela visa ampliar a capacidade existente nas instituições de ensino. Por isso faz todo sentido nós estarmos discutindo isso também com as instituições de ensino superior. A educação técnica à distância, por meio da rede ETEC, né? É algo que não está contemplado no nosso debate aqui, mas é uma iniciativa que já vinha em curso anteriormente ao Pronatec, hoje está restrita a algumas redes, mas não contemplada na Bolsa Formação. O FIES Técnico e FIES Empresa, essa sim é uma modalidade que também poderá contar com a participação das instituições de ensino superior, desde que participem também da Bolsa Formação, que é a possibilidade diferenciada do que já existe para o FIES hoje do ensino superior, que além do estudante poder tomar um financiamento, também a empresa poderá tomar financiamento, com juros a 3,4% ao ano, mesmo modelo do FIES, só que a empresa contrata esse tipo de serviço para os seus colaboradores. Então ela pode estar qualificando seus profissionais e eventualmente ampliando a qualificação por meio de outros estudantes que tenham recém terminado os cursos técnicos, por exemplo, para com isso fazer uma seleção dos profissionais que vão estar atuando na empresa. Então, pela primeira vez, a gente tem essa possibilidade de também pessoa jurídica poder fazer financiamento para a qualificação dos seus quadros, e especificamente para o nível técnico. E uma outra iniciativa, que é o acordo de gratuidade com o Sistema S, que visa essa crescente oferta de vagas gratuitas pelo Sistema S, que até o próximo ano a meta é que cheguemos a 2/3 das matrículas no Sistema S, necessariamente gratuitas para público de baixa renda. Então essa é uma iniciativa que já vem em curso desde 2009, ou seja, ela também é anterior para a ANATEC, só que vem se ampliando paulatinamente em termos de percentual de gratuidade e com isso mudando também o público atendido por essa rede de ensino ou essas redes de ensino. Então essas 6 iniciativas compõem o que nós chamamos de Pronatec. Como eu falava anteriormente, algumas pré-existentes e outras novas. A partir de agora nós vamos nos direcionar mais especificamente para aquilo que traz impacto diretamente para esse público, que são as iniciativas que vão impactar instituições de ensino superior e mesmo escolas técnicas de nível médio. Então a Bolsa Formação, como é que funciona essa Bolsa Formação, né? Então nós vamos destacar aqui para vocês o modelo da Bolsa Formação, né? Falando rapidamente aqui, ele envolve um conceito que tem na prática. Quando nós vamos falar aqui da Bolsa Formação, a primeira visão ela é mais geral. Vocês, enquanto instituições de ensino superior, podem participar da Bolsa Formação numa modalidade específica, que é na oferta de cursos técnicos subsequentes, ou seja, cursos técnicos para quem já tem o ensino médio. Essa é a condição básica de entrada, né? Mas a Bolsa Formação ela também possibilita que instituições públicas e também do Sistema S possam atuar. E aí não exclusivamente para estudantes que já têm o ensino médio, mas inclusive para aqueles que não tenham o ensino básico ou o ensino médio concluído. Então a gente está criando um modelo que possibilita que se possa induzir a oferta em função da demanda. Então o Pronatec, na verdade, ele concentra praticamente todas as iniciativas e também as questões de ordem orçamentária que antes eram trabalhadas para qualificação aqui na Esplanada dos Ministérios, envolvendo diferentes ministérios. Houve uma concentração do recurso e agora o Ministério da Educação centraliza esse processo de gestão atendendo às diversas demandas. Hoje nós temos cerca de 12 ministérios que são demandantes de formação e qualificação profissional. Isso não diz respeito diretamente a vocês, porque não é o público que já tenha o ensino médio concluído. Mas é para vocês compreenderem que essa Bolsa Formação, ela extrapola o que nós estamos discutindo aqui dos cursos técnicos subsequentes. Então, em alguns casos, nós temos um guia de curso com mais de 600 cursos, cursos que nós chamamos de formação inicial e continuada, cursos FIC, que a exigência de escolaridade vai desde do ensino fundamental incompleto até o ensino médio completo. Vocês vão participar, ou poderão participar, num recorte desse público, que é aquele que já possui ensino médio completo, e aí o modelo não se dá exatamente pelo demandante, né, fazendo o processo seletivo. E aí nós vamos detalhar isso um pouco mais. Então, especificamente o que diz respeito a vocês aqui, são essas novas modalidades de oferta. É o curso técnico subsequente. Para isso, nós mudamos a legislação, né? A versão original da Lei 12.513, que é a lei do Pronatec, de 2011, ela não contemplava cursos subsequentes e, portanto, também não contemplava instituições de ensino superior. Então, isso foram mudanças que ocorreram na legislação para que pudéssemos ampliar e atender esse público de 7 milhões e meio que nós falávamos no início, que não vão para o ensino superior e estão com o ensino médio concluído. Então, como é que se dá esse curso técnico subsequente? A oferta dos cursos técnicos, necessariamente para egressos de ensino médio, são ofertados pelas redes públicas, tanto federal, estadual e Sistema Nacional de Aprendizagem, é como já vinha funcionando. Então, passamos a ter a incorporação de instituições particulares, instituições privadas. O processo de seleção unificado, é importante também termos essa clareza, a gente já detalha, mas nós estamos construindo, seguindo o mesmo modelo que existe no processo de seleção para as instituições públicas federais, que é o SISU, o Sistema de Seleção Unificado, está construindo o Sistema de Seleção Unificada para a Educação Técnica, especificamente para contemplar este público, que é o público que nós temos para fazer os cursos técnicos subsequentes. Isso significa dizer o seguinte, que todas as vagas que vão alcançar o público que já tem ensino médio, quer seja de instituições privadas, instituições públicas, estaduais ou federal, ou mesmo o Sistema S, vão seguir o mesmo procedimento de processo seletivo, que é esse processo de seleção unificada. Né? Há a possibilidade ainda, que também não diz respeito diretamente a vocês, que é a oferta de cursos técnicos integrados na modalidade de educação de jovens e adultos. Tá? E aí, isso está restrito também às demais redes públicas e do Sistema S, entendendo que o público com o qual vocês vão estar trabalhando é o mesmo público que, a rigor, tem as condições de ingressar no ensino superior, por já ter o ensino médio concluído. Bom, então, o público já está dito, né, que são os portadores de certificado de ensino médio, priorizando aí necessariamente aqueles que já venham de rede pública. É importante destacar que não é exclusivo, mas é prioritário o público que tenha feito a formação de ensino médio e na rede pública, ou tenha sido bolsista na rede privada. Né? E necessariamente, né, nós estamos falando aqui de um público que participe desse processo seletivo em primeira instância unificado, mas que eventualmente as vagas remanescentes poderão ser abertas para público que não necessariamente tenha esse perfil de formação. Com relação ao impacto disso nas mensalidades, né, nós vamos seguir um modelo muito similar ao que já acontece no FIES, no ProUni, ou seja, esse estudante ele se torna um bolsista. Tem algumas diferenças, é importante destacar, que a gente faz a comparação para ser didático, mas é importante entender que aqui nós estamos falando de uma outra questão. Esse estudante é um estudante aprovado em processo seletivo unificado nacional. Portanto, uma vez aprovado e matriculado, mensalmente, por meio do FNDE, nós vamos estar pagando o valor representando a mensalidade desse estudante bolsista. Tá? E aí nós não estamos falando aqui de crédito, nós estamos falando de recurso diretamente, como acontece, em alguns casos já acontece em alguns municípios, estados, enfim, quando há financiamento para que um estudante selecionado venha fazer o curso. Então, é recurso direto sendo pago por meio de confirmação do estudante. Então, é necessário que a instituição, já adiantando um pouco aqui, né, a instituição faça o controle e registro da frequência, isso tudo é por meio de sistema eletrônico. Ela tem, só para vocês entenderem como é que se dá esse processo, a gente já antecipa aqui. O aluno se matriculou, então ele vai lá e faz a confirmação por meio de sistema eletrônico. Estou matriculado. Depois eu vou falar aqui do processo seletivo, mas já para aproveitar essa questão da mensalidade. A ideia é que até o dia 10 do mês subsequente, se possa estar informando a frequência do mês anterior. Aí esse aluno tem, no máximo, 15 dias para confirmar, também é sistema eletrônico, simplesmente confirmar a sua frequência. Então, é um controle casado de frequência. A instituição registra a sua frequência, ele só tem que acessar o sistema e dizer, ok, de fato eu frequentei referente ao mês anterior. Feito isso, isso vai se transformar num lote de pagamentos referente àquele mês estudado pelo aluno, para que esse lote seja encaminhado ao FNDE, e dessa forma seja feito um repasse diretamente para a mantenedora. E é claro, isso volta depois como forma de atualização daquela mensalidade, daquele estudante. Então há um controle individualizado e um pagamento agregado. O pagamento vai à mantenedora, é claro que a mantenedora pode ter diferentes IEs, e esse montante todo ele é feito por um controle, mas o pagamento se dá agregado e os relatórios te dão até o nível individualizado, uma vez que todas essas matrículas têm CPF e o controle de frequência também é por matrícula e CPF. Mais um detalhe aqui, que não é tão detalhe assim, né? O valor a ser pago será apresentado pelo ofertante e aprovado pela CETEC. Essa é uma dúvida que eu já antecipo aqui, porque nós já fizemos algumas outras reuniões. A qual o valor que vai ser aprovado? Né? A gente está, por questão de objetividade do tempo aqui, já antecipando essas questões. É importante vocês compreenderem que é uma ação nova, né, para muitas instituições, para outras nem tanto. A gente sabe que algumas instituições já têm, ainda que seja só a mantenedora, mas já têm os seus cursos técnicos. Por outro lado, nós estamos considerando que a ideia da Bolsa Formação é de ocupar a capacidade ociosa, então você não faz sentido fazer um investimento em infraestrutura para se criar esse espaço. Só vai fazer sentido se você tem esse espaço já para atuar, é a questão do laboratório. Então, existe uma correlação de cursos que vão possibilitar que você faça cursos técnicos correlacionados àqueles que você já tem no nível superior. E aí, aproveitando o laboratório, eventualmente aproveitando o corpo docente. No caso da educação técnica, não necessariamente é o mesmo corpo docente, ou seja, do seu ponto de vista de graduação, ou seja, a exigência de mestrado, especialização, doutorado, certamente isso não se aplica para o técnico, a gente fica no nível da graduação, eventualmente, né, o que vai valer mais é a experiência profissional desse professor, mais do que a titulação dele, né. Então, é feita uma proposta de oferta e essa proposta a CETEC vai estar aprovando, né. E não há, seguramente, assistência estudantil prevista para esses alunos que são egressos de ensino médio, diferentemente do que acontece com os demais estudantes que não têm ensino médio, por exemplo. Aí aqui essa apresentação vai ficar para vocês, a questão da regulamentação, que é o apoio aqui da base legal que nós temos para que essas ações aconteçam, né? Tudo isso já está vigente, tudo já publicado, né? São as portarias 168, que fala da Bolsa Formação, a 160, que fala sobre o procedimento de habilitação e adesão, e a 161, né, que fala especificamente do financiamento do FIES. Temos ainda uma portaria da CETEC, especificamente para informar quais são os cursos técnicos relacionados a quais cursos superiores podem ser ofertados nessa primeira fase. Também já foi publicado. Então, só para vocês compreenderem que realmente a gente tem um trabalho complexo no Ministério, porque nós temos que regulamentar todo esse regramento a partir da lei, e essa regulamentação tem que se desdobrar em regra de sistema eletrônico, né? E a gente trabalha par e passo lá. Cada regulamentação ela vai se desdobrando em regras para que a gente tenha um sistema eletrônico permitindo integralmente essa ação. Então, o que as instituições privadas precisam para se tornar ofertantes? A habilitação, tá? Ela precisa se habilitar. E o regramento também já está definido, inclusive a questão do sistema para isso da mesma forma. Então, a essência para que ela tenha as condições, ou seja, para que ela esteja apta, quem se habilita não é mantenedora, quem se habilita é a instituição de ensino, ou eventualmente ali é a instituição de ensino, né, que vai se desdobrar eventualmente num campus, um outro campus que ela tenha, porque tem a ver com um indicador, que é o índice geral de cursos, né, da própria instituição. Então, mediante ao índice geral de cursos igual ou superior a 3, você tem então a IES habilitável, ou seja, apta ao procedimento de habilitação. É claro que ela vai ser ou não habilitada a depender do procedimento realizado pela instituição por meio da mantenedora. Não é a instituição que toma essa atitude de habilitação. É a mantenedora que toma essa decisão, acessa o sistema e lá seleciona quais são, eu até mostro para vocês na sequência isso, e define quais são as instituições, as IEs, que estarão habilitadas. Então, habilitáveis é em função de indicador, habilitadas é uma decisão da mantenedora, né? E ela vai atuar com cursos técnicos subsequentes. Né? Ali só tem um quadro comparativo das instituições de ensino técnico, mas não é relevante para esse momento aqui. Então, esse procedimento a gente já detalha, né? Ela precisa do certificado digital, daquele padrão A3, e isso já é algo que as mantenedoras normalmente já utilizam por conta do próprio FIES, ou seja, já tem essa tramitação com a FNDE, nós não estamos criando nada novo. A ideia é incorporar mais esse procedimento com relação à mantenedora, mas tirando proveito daquilo que já vem sendo realizado junto ao FNDE. Né? Então, nós temos o processo de assinatura digital do termo de adesão, também é papel da mantenedora, né, desenvolver essa ação, que é basicamente se comprometendo com as regras do programa. Né? E aí sim, ela estando com a adesão, a gente entra no procedimento periódico de proposta de oferta de curso. Então, entender que a habilitação é uma ação específica relacionada à instituição de ensino, ou à instituição de ensino superior, que é realizado pela mantenedora. Da mesma forma, a adesão é realizada pela mantenedora. Tá? Então, são procedimentos que dizem respeito à institucionalidade diferente. Quem faz essa ação inicial é a mantenedora. Posteriormente, a condição para que a IES permaneça habilitada está vinculada diretamente ao IGC. Se ela tiver uma queda no IGC, ela perde aquela habilitação ou outros aspectos que são contemplados aí no próprio termo de adesão e na própria regulamentação que já destaca todo esse regramento. Então, aqui um fluxo rápido que mostra como que se dá esse processo até o início das aulas, né? Então, nós temos a habilitação, solicita habilitação por meio do SISTEC, Né? Então esse procedimento é feito, lembrando mais uma vez, é quem atua por enquanto é a mantenedora, então ela faz a habilitação e a adesão, é um processo casado, tá? Habilitação e adesão. Você diz quais são as suas IEs, as mantidas, que estarão habilitadas no momento que você está fazendo a própria adesão. E, na sequência, depois de vencida essa etapa, vem a proposta de turmas. Então, essa proposta de oferta ou proposta de turma é quando a instituição vai dizer, eu estou interessado. Aí sim, veja, a instituição é que vai dizer quais são os cursos técnicos subsequentes que ela irá ofertar. Aí a mantenedora não vai fazer esse tipo de gestão relativa aos cursos técnicos. Entendemos que isso já é papel das IEs, selecionar quais são os cursos. Porém, esses cursos são condicionados à portaria de correlação, ou seja, que sinaliza qual curso técnico pode ser ofertado em função do curso superior que a instituição possui. E aí essa condição também ela está ligada ao CPC do curso, tá? Então, ela só pode ofertar um curso técnico se ela tiver CPC 3 ou superior. Em situação de exceção, na ausência do CPC, vale também o resultado do reconhecimento do curso. Tá? Do conceito de curso lá, a partir do seu reconhecimento, enquanto não fizer o ENAD, por exemplo. Tá? Então, isso está flexibilizado. Então, a proposta de turmas, ela é feita. Essa proposta, então, se caracteriza como um insumo básico para ser publicado no SISUTEC. Então, a partir do momento que as IEs sinalizam, vou ofertar um curso técnico em informática, tantas vagas. Uma vez homologado pelo MEC, pela CETEC-MEC, automaticamente essas vagas vão ser um insumo, vão alimentar o SISUTEC, que vai estar num portal, automaticamente possibilitando que os estudantes que têm Enem possam entrar e se candidatar para as vagas daquela turma. Então, não é um processo, embora seja um processo público, o estudante faz a sua escolha e a concorrência, digamos assim, do estudante será em função daquelas vagas daquela turma no município que ele escolher. Então, você vai ter situações em que a relação candidato-vaga pode ser bem maior, e a relação candidato-vaga pode ser, inclusive, bem maior que 1, perdão, e até inferior a 1, porque vai depender um pouco dessa atratividade, a depender do município, a depender da instituição. Nós não podemos, a priori, dizer que todas as vagas serão ocupadas. Então, o que ocorre é que há uma primeira chamada, e na sequência, uma segunda chamada, dias depois, justamente para aproveitar esse grupo de estudantes que, ao fazer a sua escolha, pode ter escolhido, bom, se eu conseguir a vaga, minha preferência é por esse curso. Mas na hipótese não conseguir, eu também desejo um outro curso técnico. Então nós não estamos inventando nada, tá? Nós estamos passando aqui como uma informação relativamente conhecida por vocês, porque a ideia é pegar aquilo que já vem funcionando bem no nível superior e também aplicar no nível técnico para os cursos subsequentes. Tá? Então, seguindo esse processo, o processo de procedimento de inscrição, então, é iniciado, os estudantes fazem a escolha pela instituição, pelo curso, pela turma, porque tem um impacto de turno, às vezes o estudante se interessa por fazer o curso num determinado turno, então ele não tem disponibilidade no outro turno, então nesse sentido é importante que ele já faça o seu compromisso ali na hora de se inscrever com qual é a turma que ele se interessa, mas ele tem uma segunda chance caso não consiga ocupar aquela vaga. E aí, ele faz essa inscrição e o procedimento de ranqueamento se dá turma a turma, ou seja, para cada uma das turmas é ranqueada em função do resultado do Enem, do estudante, então é considerado o Enem necessariamente para esse ranqueamento. Ah, mas eventualmente eu posso ter as minhas vagas e não gerou tanto interesse no primeiro momento, ou por desconhecimento, enfim, do estudante, e aí eu tinha, sei lá, 20 vagas e só 10 se inscreveram, e os 10 até foram contemplados entrarem. E o que eu faço com as outras 10 vagas? Então, é aí que nós falamos que prioritariamente é para quem tem Enem, porque essas outras 10 vagas continuarão no site do Pronatec, para que o próprio estudante possa se inscrever diretamente, sem processo seletivo. Então, a ideia de prioridade significa que, no primeiro momento, há processo seletivo. Em havendo vagas remanescentes, essas vagas estarão no site. Então, muitas das vezes, essa captação a própria instituição vai fazer, no nosso entendimento. Porque se ela já tiver uma massa crítica interessada em seus cursos e que não tiver o Enem, ele nem pode participar na primeira etapa. Mas a segunda etapa, esse cronograma é bem, como acontece com o SISU, ele é bem rápido, né? Então, você está numa semana, você já tem o processo de execução das matrículas, e aí, na sequência, você já tem as vagas disponibilizadas. Então, é coisa de uma semana para outra, já se consegue rapidamente ter as informações de quantas vagas remanescentes ainda há para que sejam complementadas. E aí, sim, também é um processo, digamos, ele é aberto, ele é nacional, porque basta acessar o site do Pronatec, fazer uma inscrição online, que nós chamamos, aí esse estudante já recebe um protocolo, esse protocolo reserva a vaga para ele por 2 dias. São os 2 dias que ele tem para confirmar a matrícula na instituição. Na hipótese dele não confirmar ou não ter perfil adequado ou algo que o valha, aí aquela inscrição cai e retorna novamente para o site. Então você fica em fluxo até que as vagas sejam preenchidas ou as aulas se iniciarem, você ainda tem assim, admite-se um período, né, no qual é possível o aluno ser beneficiado. A partir de um determinado período já não faz mais sentido, porque ele não teria condições de acompanhar. Então há todo um princípio de flexibilidade, porque a gente sabe que o fator atratividade do Pronatec, ele também tem um peso nesse sentido, sobretudo o curso técnico no Brasil. Então nós estamos direcionando para esse nosso foco aí de 7 milhões e meio, que é o nosso público, além daqueles que já, em função do resultado do Enem, né, não conseguiram obter oportunidades em cursos de ensino superior. E aí sim é feito o processo de matrícula, tá? Então, esse é o procedimento, e a inscrição online é a última etapa das vagas remanescentes. Tá? Falando muito rapidamente aqui sobre fiéis técnico e empresa, porque isso é só para vocês terem uma visão, a empresa, vou destacar que a empresa, embora valha para os estudantes, mas o estudante a gente está focando na Bolsa Formação. Então, ele já está preparado toda a regulamentação, mas a Bolsa Formação resolve, né? É muito mais fácil o estudante, ao invés de tomar um empréstimo, se inscrever no processo seletivo pelo SISUTEC. Tá? Então, destacando a questão do FIES empresa, é a empresa que pode tomar empréstimo. É muito provável que as instituições dos senhores e senhoras aqui já tenham essa relação com as empresas, no sentido de qualificação, de capacitação, de curso de extensão. A instituição agora, a empresa poderá tomar empréstimo e, por meio desse empréstimo, qualificar os seus trabalhadores. Então, isso é uma outra forma de ação direta e aí vale como FIES. Só que é o FIES empresa financiando também esses cursos de qualificação. Então, isso também potencializa um processo de captação, de relacionamento mais intenso com as empresas para qualificar seus quadros. Tá? Também já em condições de funcionamento, esperamos que agora no segundo semestre já tenhamos algumas instituições que queiram já iniciar esta ação. Eu não sei o que que... Agora foi. Aí só para vocês terem uma visão geral aqui do Pronatec, dizer que nós temos como meta alcançar 8 milhões, deixa eu ver isso aqui, ó, 8 milhões de vagas até 2014. Estamos indo bem, mas aqui nós estamos falando de cursos técnicos e curso de formação inicial e continuada, ou qualificação profissional. Tá? Mas o que nós queremos, com o apoio de vocês aqui, é ampliar os cursos técnicos, que nós temos como meta 2,3 milhões de vagas. Lembre-se que nós estamos saindo de 1,4 milhão em 2011. Né? Só que isso aqui já é o compromisso assumido lá atrás. Então, com a possibilidade da participação das instituições privadas, a ideia é que a gente consiga superar esse número aqui, ampliando a formação técnica que o país hoje tanto precisa. A demanda está cada vez mais intensa nesse sentido. E também a atratividade está se modificando, né? O jovem se vê com uma oportunidade ocupacional mais imediata, fazendo um curso de 1 ano e meio, 2 anos, né, de formação técnica. Né? Bom, basicamente, era esses os pontos. Acho que eu até me alonguei um pouco. Eu tenho um outro material que, a depender, que eu acho que a gente vai ter um debate, perguntas, a depender do aspecto, eu posso complementar no sentido de apresentar mais operacionalmente. Mas, pelo tempo, é melhor a gente deixar como forma de dúvida. E o que nós já assumimos o compromisso aqui é de passar para vocês um passo a passo de como esse procedimento vai se dar para que aquelas mantenedoras que tiverem interesse tenham condições imediatas de já seguir esse procedimento e fazer a sua habilitação já na próxima semana. Obrigado.